Começa agora, Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
As notícias da noite. Continua a polêmica sobre a construção de novo calçadão em Prudente.
Agora no antigo HU, todos só serão atendidos pelo SUS ou pelo IANSP.
Operação Tiradentes apreende muita droga na região.
Prefeito da região querem que o 9-0 volte a ser como antigamente.
Salário mínimo vai para R$ 506,50, mas só ano que vem.
Número de feriados no Brasil preocupa empresários.
Presidente Epitácio volta a ter farmácias de plantão.
Obama flexibiliza, mas Cuba quer mais. Quer o fim do embargo econômico.
Torcedores vão entrar de graça no jogo do Santos.
Corinthians não vai ter Dentinho na primeira partida da final do Campeonato Paulista.
Tudo isso e muito mais dentro de um minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Três vezes campeão mundial de Fórmula 1. Ele foi o homem que provou que para dedicação e superação não se há limites. Ele garante até hoje educação e qualidade de vida a milhares de crianças. Ele foi Ayrton Senna. A partir de hoje, você também pode fazer parte dessa história. Até o dia 22 de maio, haverá exposição sobre a vida desse ídolo das pistas, no Morumbi Shopping de São Paulo. Você poderá fotografar e ainda ajudar nessa nobre causa. Acesse www.morumbishopping.com.br para mais informações.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Boa noite. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2009. Outono brasileiro.
O Jornal 30 Minutos tem a apresentação de Rodrigo Tomazelli.
E de Mariane Souza. Direção de pauta de Karina Felício e produção geral, João Paulo Suzuki.
8 horas 4 minutos. Há muito tempo se fala de se construir em Presidente Prudente um novo calçadão. As opiniões se dividem sobre o assunto. A matéria é da repórter Lorraine de Freitas.
Eu estou aqui na Barão do Rio Branco, no centro de Presidente Prudente, para saber a opinião pública sobre a medida da Prefeitura, que ainda não foi aprovada, mas que já causa polêmica, que é a de tornar a Barão do Rio Branco calçadão. A Mara Fazione é gerente de um estabelecimento comercial aqui na Barão. De que forma essa mudança poderá influenciar no movimento da loja?
Eu acredito, Lorraine, que vai melhorar bastante. Eu sou a favor, né, dessa mudança, porque a gente percebe que o fluxo ele é bem maior no calçadão. E tornando aqui um calçadão também a Barão, vai melhorar bastante para nós que temos comércio aqui na rua Barão do Rio Branco.
Meu nome é Gisela e sou costureira. E a minha opinião a respeito de tornar Barão do Rio Branco um calçadão, eu acredito que seja bastante favorável, porque o trânsito no centro da cidade é muito intenso e prejudica muito assim, as pessoas para o comércio, as pessoas para ter mais visibilidade das coisas, acesso às lojas, sendo que é muito perigoso os cruzamentos, os acidentes. Então, não vai dificultar o trânsito, porque a tendência é bancos, médicos, esse pessoal, esse profissional liberal, sair do centro e ficar exatamente o comércio. E aquilo que vai ajudar bastante o pessoal. Essa é a minha opinião.
Oi, meu nome é Sônia de Souza, trabalho na Corpsia, sou vendedora. A respeito da polêmica do calçadão aqui na Barão, eu aprovo, porque aqui passa muitos carros e às vezes as pessoas com criança não conseguem olhar todas as mercadorias que tem na loja. Então eu acho que com, não tendo fluxo de carro, vai ser bem melhor para a gente que trabalha no comércio.
Meu nome é Idervana Magalhães, eu sou comerciante. Eu acho da seguinte forma, que o calçadão na Barão do Rio Branco, isso é uma polêmica que já há mais de 10, 15 anos eu escuto falar isso. E creio que não vai ocorrer, porque nem a reforma do outro calçadão não é feita, imagine uma possibilidade de uma coisa nova. Eu acho que o comércio de Prudente não comporta o número de carros, né, porque não tem vaga suficiente. E nem estacionamento.
Meu nome é Urbano Santelli, eu sou auxiliar financeiro É, a minha opinião relativa à possível construção do calçadão na Barão, eu vejo de duas formas. Eu, como consumidor, como gosto de passear, tenho minhas filhas, para a gente seria muito bom. É mais um lado de lazer. Mas o outro lado é a questão de trânsito. Já é caótico. Eu acredito que pioraria e mais ainda.
Lorene de Freitas para o Jornal 30 Minutos.
É, mas o que está preocupando mesmo a população é a notícia de que o Hospital Regional Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, de Presidente Prudente, o antigo HU, deixará de atender os convênios médicos. Repórter Letícia Paiva.
O presidente da Organização Social de Saúde, que administra o Hospital Regional, o Frei Francisco Belotti, anunciou que daqui a 4 meses todos serão atendidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, ou pelo IANSP, que é Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Segundo o administrador do hospital, nenhuma pessoa deixará de ser atendida, mas todos da mesma forma. Belotti informa que é uma medida judicial que obriga a Associação Lar Francisco de Assis, na Providência de Deus, a não prosseguir no atendimento por meio de convênios. Assim, quem tem convênio como Oeste Saúde, Unimed ou outros, deixarão de ser atendido pelo convênio. Nós olhamos o doente e não o convênio. Quando a pessoa chegar para receber cuidados médicos, ninguém perguntará se ela tem ou não plano de saúde. Todos serão atendidos pelo SUS, diz Belotti. Letícia Paiva para o Jornal 30 Minutos.
Presidente Prudente é a única cidade da região incluída no programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, que pretende construir 1 milhão de casas no Brasil para famílias com renda de até 10 salários mínimos.
Segundo o secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação de Presidente Prudente, Laércio Alcântara, a intenção é pedir 2.500 casas para a cidade e atender apenas as famílias com renda de até 3 salários mínimos.
Porém, o secretário disse que a necessidade das famílias dessa faixa de renda só no município é de 4 mil casas, mas ele acredita ser difícil a Caixa oferecer essa quantidade.
8 horas e 7 minutos. Polícia apreende muita droga na região durante a Operação Tiradentes. Ouça em 1 minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Jogue 2 latinhas no chão. Ah, não, não, 2 não. 3, 4. Jogue também umas sacolas plásticas, uns chicletes e algumas garrafas PET. Misture com alguns jornais velhos e uns panfletos. E para terminar, é só jogar uns sacos de lixo e pronto. Agora é só esperar a chuva e está feita a sua enchente.
Parece impossível, mas imagine 12 milhões de pessoas seguindo a mesma receita. São Paulo precisa de você para ficar de cara limpa. Mude de atitude. O meio ambiente agradece e você sai ganhando. Apoio Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 8 minutos. Muita droga foi apreendida na região, neste feriado prolongado de Tiradentes.
No sábado à noite, no quilômetro 561 da rodovia Raposo Tavares, município de Presidente Prudente, a Polícia Militar Rodoviária encontrou 63 quilos de maconha num Monza branco com placas da cidade de Barretos.
A droga estava no banco traseiro do veículo, que era conduzido por Jorge Dias Fernandes, de 59 anos. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e recolhido à cadeia pública de Presidente Venceslau.
Já na madrugada de terça-feira, no quilômetro 616 da mesma Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais 14 quilos de maconha num ônibus que vinha de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, e seguia para São Paulo, capital.
A droga estava acondicionada em 15 tabletes e, além da maconha, o acusado preso, que não teve seu nome revelado pela polícia, levava mais de 6 gramas de cocaína.
A polícia divulgou apenas que o acusado é morador de Leopoldina, em Minas Gerais, e que foi levado para a cadeia pública de Venceslau.
No feriado prolongado, a Polícia Militar Rodoviária executou a chamada Operação Tiradentes, que começou na sexta-feira, dia 17, e prosseguiu até hoje, ao meio-dia.
foram deslocados para a malha viária do estado de São Paulo, que tem 22 mil quilômetros, 80% do efetivo, cerca de 5 mil homens.
Em Martinópolis, a quantidade de ocorrências policiais continua preocupando a população. Na semana passada, a casa do prefeito da cidade foi alvo de furto.
E neste final de semana, uma relojoaria no centro da cidade foi assaltada por dois homens armados e encapuzados.
Eles invadiram o local e ameaçaram o dono da loja e funcionários. Levaram 100 mil reais em joias e relógios. A Polícia Civil investiga o crime.
Para os prefeitos da região, é urgente a reativação do telefone 190 local, para que a população possa manter contato com a Polícia Militar.
A repórter Mariângela Pellegrini ouviu o presidente da Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, Alberto César Centeio de Araújo, o IEA, que vai formalizar a reivindicação ao governo do estado.
Nós estamos falando com o prefeito de Rancharia, Alberto César Centeio de Araújo, IEA, também presidente do Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema. O assunto que nós vamos falar é sobre a regionalização do atendimento do 190 em Presidente Prudente. Senhor prefeito, nós sabemos que o serviço 190 era descentralizado e era feito em cada município há muitos anos. E por decisão do comando da polícia foi centralizado em Presidente Prudente. Quais são as consequências dessa medida?
São consequências desastrosas para os pequenos municípios que hoje não têm mais o atendimento na própria cidade. Então, o que ocorre é que hoje o 190 é centralizado em Presidente Prudente. Quando acontece alguma ocorrência e o cidadão liga para o 190, esse atendimento tem demorado de 30 a 40 minutos para ser efetivado, mesmo porque as pessoas moram aqui nas cidades menores e quando o 190 era aqui na nossa cidade, você ligava e dava referência de algum bairro que você estava, de algum estabelecimento comercial. E hoje, por via de Presidente Prudente, você tem que dar muitos detalhes. Às vezes as pessoas não têm condições aí de darem todos esses detalhes. E acaba atrasando a ocorrência, às vezes é até mais que uma hora.
De quem foi a iniciativa para envolver a Unipontal?
A revolta é geral, né? De todos os 33 municípios que fazem parte, com exceção de Presidente Prudente, que tem lá na sua cidade 190, essa revolta foram de todos os prefeitos. Então é uma reivindicação que a população cobra dos prefeitos e nós cobramos do governo do estado.
Pouco após a regionalização dessa atividade, devido à distância entre os municípios, parece que houve um problema aqui num frigorífico aqui em Rancharia, uns anos atrás. O senhor poderia dar detalhes como foi, o que aconteceu e quais foram as consequências?
Aqui no caso de Rancharia, nós temos a guarda municipal que funciona no 192. Então estava ocorrendo um assalto no frigorífico, o vigilante ligou no 190 e ligou também no 192. Como o 192 é local, o guarda em menos de 5 minutos estava lá no local da ocorrência. Chegando lá se deparou com marginais armados e houve uma troca de tiro. Inclusive o nosso guarda municipal ele foi ferido na perna, também feriu o assaltante na ocorrência. E quando a polícia militar chegou no local, tudo já estava resolvido e poderia ter acontecido uma tragédia maior, né? Mesmo porque a guarda municipal de Rancharia, como todas as guardas municipais, ela não tem o preparo da polícia militar para estar aí confrontando diretamente com o bandido.
Certo, nós temos informações que a Unipontal já manteve contato com o secretário de Segurança Pública do Estado visando a volta do 190. Quais seriam as possibilidades concretas disso vir de fato acontecer?
Nós tivemos contatos não só com esse secretário, que era o Marzagão, por sinal saímos da reunião totalmente desacreditado no nosso pleito. Depois de alguns dias, o secretário caiu. Agora tem um novo secretário que assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Também tivemos contato com Aloysio Nunes Ferreira, que é o secretário-chefe da Casa Civil, e tem uma audiência agora marcada para o dia 29 do 4, nesse mês mesmo que nós estamos, com toda a diretoria da Unipontal. Entre os assuntos tratados é a questão do 190 e também a questão do baixo efetivo da Polícia Militar em toda a região aqui do Pontal do Paranapanema. Então nós estamos aguardando aí que o governo do estado tome providências nessa situação, apesar de acreditarmos, em decorrência dos investimentos que foram feitos, falam em 8, 10 milhões para colocar esse sistema aqui na região. Nós sabemos as dificuldades de conseguirmos agora reverter essa situação.
Falamos então com o prefeito IEA. Bom dia, senhor prefeito.
Bom dia a todos vocês.
Em Presidente Prudente, 8 horas 12 minutos. Em um minuto, salário mínimo sobe para R$ 506,50, mas só no ano que vem.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Você pode escolher tudo na vida. Você pode escolher fazer sua parte para vivermos em um mundo melhor. Ou não. Se fizer, que bom. É melhor para você e para todos ao seu redor. Se não fizer, tudo bem. Além de poluir o meio ambiente, todos vão falar que você é um sem educação e vou colocar a culpa em sua mãe. Se fizerem isso, tudo bem. Você mereceu. Se não fizerem, saiba que eles são piores que você. Se eles não forem, tudo bem. O mundo não está perdido. Se eles forem, bom, está na hora de você rever suas escolhas. Faça a diferença, ajude na limpeza de sua cidade. Apoio Prefeitura de Presidente Prudente.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 13 minutos. O salário mínimo deverá subir dos atuais R$ 465 para R$ 506,50 em fevereiro do ano que vem, diz o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo.
A proposta consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo enviou esta semana ao Congresso Nacional, que prevê uma expectativa de inflação de 4,5% e um crescimento de 2% no Produto Interno Bruto.
Comentarista político Diego Vilela Ribeiro fala sobre essa previsão de reajuste.
Sempre que estamos próximos do feriado do dia 1º de maio, o governo surpreende com outro anúncio de reajuste para o mínimo. Desta vez, além da publicidade, o anúncio registra as previsões do governo, previsões que precisam ser otimistas para contagiar o mercado interno. Mercado este que, além de absorver os impactos da recuperação econômica do próximo ano, terá que sustentar mais de 7,2 bilhões na conta da Previdência Nacional.
As empresas brasileiras estão preocupadas com o número de feriados no Brasil. Neste ano, são 11 feriados nacionais em dias úteis, 29 datas comemorativas estaduais, em dias de semana e muitos pontos facultativos.
Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, por causa desses dias parados, o país pode deixar de produzir cerca de R$ 156 bilhões de reais. O cálculo leva em conta a riqueza produzida num dia no Brasil e considera uma estimativa de 40 dias sem trabalho por conta das folgas.
Mesmo com as pessoas gastando em função do turismo e entretenimento nesses feriados, os empresários consideram que a receita acaba ficando localizada, no caso do Rio, restrito à Zona Sul.
Desde abril de 2007, um projeto de lei tramita na Câmara Federal, sugerindo que os feriados que caiam em meio de semana sejam antecipados para segunda-feira, para não parar a economia.
De acordo com esse projeto, só os feriados de Natal, Ano Novo, Sexta-feira Santa, Corpus Christi e Independência do Brasil não seriam antecipados. O projeto está parado. Há 20 anos vigorava no Brasil a transferência de datas, mas a lei foi revogada. Na região de Presidente Prudente, apenas metade dos contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina em 8 dias.
A Delegacia da Receita Federal espera receber 127 mil declarações e até agora recebeu menos de 65 mil. Quem estiver obrigado a declarar e não enviar a declaração dentro do prazo terá que pagar multa de R$ 165,74.
E pela internet a declaração pode ser enviada até a meia-noite da próxima quinta-feira.
Agora em Presidente Prudente são 8 horas e 16 minutos. Farmácias voltam a ter plantões em Presidente Epitácio. O noticiário regional no próximo bloco em um minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
E aí pessoal, aqui quem fala é o Seninha e eu vim convidar vocês que gostam de Fórmula 1, carros e velocidade para participarem do Espaço Multimídia Ayrton Senna entre os dias 12 e 23 de abril no Shopping Morumbi em São Paulo. Você poderá tirar uma foto com os capacetes da minha coleção e também vai ajudar as crianças atendidas pelos programas educacionais do meu instituto. E tem mais, exposições com grandes pilotos e a participação de vários artistas que apoiam esta ideia. Vamos nessa, vejo vocês na chegada.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 17 minutos. Os últimos detalhes para a volta dos plantões farmacêuticos em Presidente Epitácio serão tratados numa reunião que acontece nesta quinta-feira na Associação Comercial Industrial da cidade. A matéria é do repórter Otto Amorim.
Há mais de 5 anos, por falta de consenso, os farmacêuticos de Presidente Epitácio não ofereciam os plantões de finais de semana e feriados aos moradores do município. No entanto, agora em abril, os proprietários de 11 dos 14 estabelecimentos farmacêuticos da cidade decidiram retornar o esquema de rodízio para oferecer os plantões no município, o que deve acontecer já a partir de maio. Para finalizar os últimos detalhes a respeito dos plantões, eles se reúnem nesta quinta-feira, às 16 horas, na sede da Associação Comercial de Epitácio. A Prefeitura e a Câmara Local estão incentivando a reunião. Além dos moradores locais, muitos turistas visitam a cidade no final de semana e precisam do serviço que agora será reestabelecido. De Presidente Epitácio, Otto Amorim, para o Jornal 30 Minutos.
Neste sábado, o município de Dracena começa a campanha nacional de vacinação do idoso contra a gripe.
Serão vacinadas gratuitamente as pessoas com mais de 60 anos. Basta comparecer ao posto de vacinação mais próximo de suas casas.
Segundo a Secretaria de Saúde e Higiene Pública de Dracena, o objetivo principal da campanha é reduzir na população acima de 60 anos a mortalidade e as internações causadas pela gripe.
A campanha vai até o dia 8 de maio. No posto de vacinação, deve-se apresentar a carteira de vacina e a identidade do idoso para receber a dose. E se houver na família idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, basta entrar em contato com a secretaria pelo telefone 3822-3151, que a vacinação será dada na casa do idoso.
Jornal 30 Minutos.
Jornal 30 Minutos.
A Prefeitura de Álvares Machado está com dificuldade para concluir as 470 casas populares de 3 conjuntos habitacionais do município, cujas obras começaram em 2006.
Segundo o prefeito Juliano Garcia, do Partido Democratas, há falta de recursos financeiros porque a diferença entre as receitas recebidas e a execução física é muito grande.
Ele informou que mesmo com os 5 milhões que ainda serão enviados pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, vai faltar aproximadamente R$1.700.000.
Garcia disse que há um impasse, porque o município é um mero executor dos projetos através das empresas que foram contratadas e que o déficit de R$1.700.000 pode ser até maior, porque este valor tem como base 31 de dezembro do ano passado.
A Prefeitura pretende se reunir com a CDHU e com o Ministério Público Estadual para tentar solucionar o problema.
8 horas e 20 minutos. Obama flexibiliza, mas Cuba quer o fim do embargo econômico. As notícias internacionais em 1 minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
A rede de drogaria Max conta com os melhores profissionais para atender você. Conta ainda com seu disque entrega, aplicação domiciliar e curativos. Venha conhecer uma das nossas unidades. Você contará com estacionamento de fácil acesso. Não perca mais tempo. Venha para a rede de drogarias Max.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 21 minutos. Mesmo com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tendo decidido permitir que os norte-americanos viajem o quanto quiserem para Cuba e que transfiram sem limites dinheiro para os familiares que moram na ilha, o ex-líder cubano Fidel Castro considera as medidas ainda tímidas, e exige que os Estados Unidos acabem com o embargo econômico que impõe à ilha desde 1962.
Não houve consenso ao final da Cúpula das Américas, que terminou domingo em Trinidad e Tobago. Cuba não mandou representantes. Analistas acreditam que a postura de Obama ao manter o embargo é uma forma de pressão para que Cuba liberte todos os presos políticos. Sobre o assunto, fala o comentarista de política e economia internacional, Kleber Laus.
Raul Castro, irmão de Fidel Castro, disse que está disposto a rever tudo, tudo com os Estados Unidos. É claro, sabe que é o melhor para a ilha e para seu povo. Barack Obama foi o grande nome da Cúpula das Américas, em Trinidad e Tobago. Consagrou-se como líder político continental. A pressão que o governo Obama exerce faz parte de uma estratégia política para estreitar ainda mais os laços com Cuba, além de Cuba, libertar os prisioneiros políticos e criar, de certa forma, um mecanismo que auxilie a economia americana. Barack Obama sabe que Cuba pode salvar a América e a economia.
E o grupo que publica o New York Times anunciou um prejuízo de US$ 74,5 milhões no primeiro trimestre deste ano. O rendimento da publicidade nas publicações do grupo caíram quase 30%.
A notícia foi divulgada um dia após o jornal ter sido o principal vencedor do prêmio Pulitzer de jornalismo, o mais prestigiado prêmio americano para a mídia, onde ganhou em 5 categorias.
Em meio a uma das suas piores crises, o New York Times estuda vender sua sede em Nova York e também obter um empréstimo de US$ 250 milhões junto ao milionário mexicano Carlos Slim, que já é um dos sócios minoritários da empresa.
Também por causa da crise financeira, espanhóis e latino-americanos estão oferecendo seus órgãos para vender na internet. A informação é da Associação de Consumidores Facua, uma organização europeia.
De acordo com a agência France Press, em vários sites, pessoas que dizem atravessar graves problemas financeiros oferecem rins, pulmões e medula óssea por quantias entre 15 mil e 1 milhão de euros, algo entre R$ 43 mil e R$ 2.800.000.
A Espanha possui a mais alta taxa de desemprego da zona europeia por causa da recessão econômica do final do ano passado. Segundo a Agência Europeia de Estatística, Eurostat, 15,5% da população ativa do país estão desempregados.
8:24. Em um minuto, a previsão do tempo.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Ô, João, você tá louco, meu filho? Guardando lixo no bolso.
Sabe o que é, cara? Não tem nenhum lixo por perto. Para não jogar no meio ambiente, eu coloco no bolso. E quando acho um lixo, eu deposito nele. Vamos nos reeducar. Lugar de lixo é na cesta de lixo.
Uma iniciativa da Raso 69 FM, apoiando a conscientização ambiental na cidade de Presidente Prudente.
Pô, vamos nos reeducar, né, meu brother?
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8:25. Agora, a previsão do tempo com a repórter de meteorologia, Joana Medeiros.
De acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo em Presidente Prudente, região nesta quinta-feira, será parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima será de 32 graus, com probabilidade de chuvas de apenas 5%. O sol nasce às 6 horas, 40 minutos e 58 segundos e se põe às 18 horas, 6 minutos e 38 segundos. Informações de Joana Medeiros para o Jornal 30 Minutos.
8:27. Dentro de um minuto, o esporte será destaque.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Sua viagem foi cansativa e estressante?
Então venha ficar no Hotel Eldorado. Com uma ótima infraestrutura, o Hotel Eldorado tem o prazer de receber você. Suas instalações modernas contam com piscina, sauna, quadra de squash, lan house, restaurante, farmácia e academia. Reconhecido mundialmente por sua qualidade no atendimento, o Hotel Eldorado possui uma vasta rede de afiliadas. Ou seja, onde você for, o Hotel Eldorado estará com você.
Hotel Eldorado, o lugar certo para você. Avenida Brasil, 476 Centro. Fone 3256-4785.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Oito horas e 28 minutos. Hoje teremos rodada pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, o Santos recebe o CSA de Alagoas na Vila Belmiro, enquanto São Paulo joga no Morumbi contra o América de Cali, pela Libertadores.
Ontem o Palmeiras venceu a LDU do Equador por 2-0 no Parque Antártica, jogo valendo pelo Grupo 1 da Libertadores. No jogo do Morumbi, a diretoria de São Paulo resolveu dar desconto de 50% para os torcedores que forem ao jogo e apresentarem o ingresso da partida do final de semana. Quando São Paulo foi eliminado do Paulistão pelo Corinthians, a intenção é contar com o apoio da torcida que chegou a aplaudir o time mesmo derrotado.
Já na Vila Belmiro, o atacante Kleber Pereira pode desfalcar o Santos. O jogador tem uma torção no tornozelo e no jogo do sábado passado, quando o Santos eliminou o Palmeiras do Campeonato Paulista, saiu reclamando de fortes dores no local.
O técnico Wagner Mancini, por outro lado, não definiu ainda se poupará algum titular no jogo de hoje por causa da primeira partida da decisão paulista no domingo. No primeiro jogo contra o CSA, pela Copa do Brasil em Alagoas, houve empate em 0-0.
Também o Santos pede apoio da torcida no jogo desta noite. Crianças até 12 anos e mulheres que chegarem ao estádio até as 21 horas não pagam ingresso nas arquibancadas. E torcedores com a camisa oficial do clube também não. Mas nesse caso, os ingressos foram limitados.
E o Corinthians, que descansa no meio de semana, se prepara para enfrentar o Santos na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, domingo na Vila Belmiro.
O maior problema do técnico Mano Menezes para montar o time é a ausência de Dentinho, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e não joga no domingo. Mas Mano Menezes prefere elogiar a boa fase de Ronaldo e diz que ele é um ponto de referência para a equipe.
Jornal 30 Minutos.
Jornal 30 Minutos.
8 horas e 31 minutos. Termina aqui o Jornal 30 Minutos. Confira as notícias que foram destaque nesta edição.
Continua a polêmica sobre a construção de novo calçadão em Prudente.
Agora no antigo HU, todos só serão atendidos pelo SUS ou pelo IANSP.
Operação Tiradentes apreende droga na região.
Prefeitos da região querem que 190 volte a ser como antigamente.
Salário mínimo vai para R$ 506,50, mas só no ano que vem.
Número de feriados no Brasil preocupa empresários.
Presidente Epitácio volta a ter farmácias de plantão.
Obama flexibiliza, mas Cuba quer mais. Quer o fim do embargo econômico.
Torcedores vão entrar de graça no jogo do Santos.
Corinthians não vai ter Dentinho na primeira partida da final do Campeonato Paulista.
Fique agora com a melhor programação da cidade. Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.